Na programação do Giro da Notícia, nós estamos conversando com Idionei Oliveira Vieira, ele que é o presidente do Cored do Alto da Serra do Botucaraí. E agora está acontecendo, aliás, aconteceu no dia 9 de outubro, o lançamento, né, da Consulta Popular 2024, Alto da Serra do Botucaraí. Importante evento e que a partir de agora serve para a comunidade regional definir as suas metas. Idionei, bom dia.
Bom dia, Tânia. Bom dia, ouvintes da Rádio Planetário. Que a gente possa aí fazer uma boa orientação para o pessoal de Espumoso, Alto Alegre, Campos, Borges, Jacuizinho, Soledade, Tio Hugo, Mormaço, que participem do processo da consulta popular do Cored de Botucaraí. É muito importante para nós. Eu digo, às vezes, é mais importante, Tânia, a participação das pessoas apontando quais as necessidades do seu município, da sua região, do que propriamente o recurso que virá. Porque um gestor público tem consciência do anseio da comunidade, da necessidade de uma comunidade, quando ele ouve esta comunidade, os seus representantes, os seus líderes. E é isso que a gente quer. A gente quer que todos participem, prefeitos, secretários, vereadores, líderes comunitários, cooperativas, cidadão, entidades, todos podem participar na melhoria da vida de sua comunidade.
É interessante, Dionei, que há alguns anos atrás a consulta popular demandava de espaço, de local, do eleitor e se deslocar, ir lá votar. Hoje está tudo bem mais prático, né?
Isso. O que que você tinha? Você tinha, por exemplo, grandes demandas, áreas de saúde, segurança e educação, que mobilizavam muitos interesses. Ao longo do tempo, o Estado vem discutindo atuar nestas áreas em função de que elas têm recursos específicos. Então, há uma concentração do Estado mais para as áreas de desenvolvimento social e econômico do que propriamente dito na questão de saúde e segurança. Eu acho que tinha que ter dois votos, duas áreas divididas, áreas de governo e área de desenvolvimento econômico e social. Mas ainda não consegui convencer o povo nem dos Cored, nem os meus eu consegui convencer até agora, Tânia. Então você tinha muito mais gente, escola, segurança pública, os hospitais, todo mundo correndo atrás de um interesse da comunidade. Hoje nós ficamos, então, com uma consulta mais voltada para o desenvolvimento econômico, agrícola e social. Para alguns, esse é o fundamento do desenvolvimento. Então, por isso que você tem essas demandas. E a outra questão está relacionada ao sistema de votação online, né? Hoje você vota pelo celular. Antes nós pegávamos uma urna, botava embaixo do braço uma listinha de presença e ia para os pontos coletar título de eleitor e o eleitor ele votava na cédula de papel. Hoje nós não temos mais um sistema nessa linha, né? Então também o processo se aperfeiçoou muito.
E o que é que está sendo lançado nessa consulta popular agora de 2024-2025, Idionei?
Então, a consulta popular tem etapas, tá? A primeira etapa, ela já iniciou e vai até o dia 18 agora, que é o lançamento de propostas. Então, a Tânia, como a sua assinatura gov.br, ela entra no site da Consulta Popular e digita lá e sugere lá uma proposta da Consulta Popular Reconstrução, tá? É uma proposta que ela pode fazer e aí até o dia 18 vai ser colhido todas essas propostas e elas vão formar o caderno de diretrizes da consulta popular da nossa região. Então, por exemplo, agricultura, assistência social, projetos na área de desenvolvimento econômico, pode a Tânia ir lá e colocar no papel. Mas a Tânia não conseguiu ir lá. A Tânia, ela é daquelas pessoas que gostam de ir para uma reunião e debater, discutir com o Lauro. O Lauro Colli, nosso amigo, que trabalha muito pela consulta popular aí, né, Tânia? Então, eu discuto com o Lauro, eu não tenho problema de discutir as questões. Um abraço, Lauro. Tu sabe o quanto a gente te admira e tu és ouvinte aí das rádios de Espumoso. Vai, então, na outra etapa, que vai ser dia 4 de novembro, às 14 horas, na Câmara de Vereadores de Alto Alegre, reúne toda a região, a micro-região que a gente chama Jacuizinho, Campos Borges, Alto Alegre e Espumoso. Lá eles vão ter uma plenária para apresentar as propostas que poderão também formar a cédula de votação. Nós vamos ter um caderno de diretrizes com proposições apresentadas. Estamos lançando tudo que a gente pode aí para formar o caderno de diretrizes até o dia 18. E aí, a partir daí, Tânia, o eleitor vai poder, lá no dia 2 a 6 de dezembro, votar na consulta popular. Então, dia 4, em Alto Alegre, reúne os quatro municípios para demandar o que eles gostariam de ver na cédula. E depois de uma data ser marcada aqui na Soledade, a gente vai agendar uma reunião e vai trazer 16 municípios com as suas demandas. Escolher seis, dessas seis elege três, tá? Na votação do dia 2 ao dia 6 de dezembro.
Então, vamos ficar aí nessa expectativa, né, Johnny? Agora eu gostaria de perguntar para você como é que foi a questão dos projetos do ano passado, né, a consulta popular 2023-2024.
Tá. Nós temos três bases de projeto da consulta desse ano. Os primeiros são cursos de capacitação. São sete cursos que nós estamos propondo. Desses sete cursos, Tânia, nós temos assim: curso de operador de máquinas agrícolas, curso 2, operador de máquina pesada, curso 3, preparação para o primeiro emprego, curso 3, formação inicial em cuidadores de idosos, curso, agora vem o 5, manicure e pedicure. 6, curso de informática básica. 7, qualificação de serviços gerais. 8, seminário de encerramento e entrega de certificado. Esse curso, esse sistema dos cursos aqui, ele já está com, dos 14 municípios que encaminharam a documentação, 9 já estão com valores e recursos na conta e agora acertando a execução deles. Então, o Estado já pagou. Depois nós temos REURB, que é regularização fundiária urbana. Nós temos os municípios que se habilitaram, tiveram a sua votação, e estão encaminhando os projetos de loteamentos que precisam ser regularizados. E aí eu tenho os poços artesianos que está tramitando dentro da Secretaria da Agricultura, ou seja, está tudo andando. E veja, nós temos processo da enchente, nós temos as eleições municipais. E eu já tenho municípios que já receberam o dinheiro deste ano. Então, acho que a coisa está andando.
E, Johnny, você sempre disponível, né? Aliás, você é uma das pessoas, você mencionou o Lauro, mas você também é uma pessoa que se dedica inteiramente às causas comunitárias. É o caso do Cored do Alto da Serra do Botucaraí, entre outras atividades. Aí agora, fazendo parte da federação também, né? Isso?
Sim, nós criamos a Agência de Desenvolvimento Botucaraí. Ainda a gente criou em 2012, mas desde 2022 nós estamos dando fôlego para ela, que é uma entidade para executar projetos da nossa região, a GDB. Você vai ouvir falar muito da GDB ainda ao longo do tempo, tá? E nós estamos agora com mais uma novidade. Logo, logo aí vai ter uma novidade que eu não vou contar para o ouvinte agora. Ele vai ficar curioso. Não, não vou contar porque eu não tenho ela 100% definida, tá? Mas vem aí uma novidade do Cored. E aí sim, a presidência do Fórum Estadual dos Coreds, que envolve 28 conselhos regionais de desenvolvimento, os quais eu presido. Mas não é o Idionei, né, Tânia? É a Universidade de Passo Fundo, a instituição que eu represento, que além de educação, de alta qualidade que oferece a UPF, uma educação mais voltada, semelhante às universidades federais, né, que é o know-how de pesquisa, ensino e extensão que a UPF oferece, também é a sua parte de relação comunitária. Então, essa parte eu procuro fazer com muita dedicação e esforço, que eu amo estar aqui.
E a UPF está aí abrindo seu vestibular também, né? Os preparativos aí para o vestibular, Idionei.
Sim, Tânia, ó, novidade para ti aí e para os teus ouvintes. Nós vamos oferecer sete cursos novos na área presencial, inclusive estética e cosmética, e outros na área de gestão, gestão de cooperativa, gestão financeira, gestão em marketing, não, marketing, marketing, gestão em marketing. Então, são seis cursos, já está rodando aí. Vai vir mais os cursos online, híbridos, tá? Engenharia da produção, daí tem automação industrial.
Enfim, então, são vários cursos, Idionei, alguns presenciais e outros híbridos.
Sim, nós temos além, então, desses cursos presenciais que a UPF oferece tradicionalmente, Direito, Administração, Ciências Contábeis, nós vamos estar trazendo para a Soledade, então, outros cursos que estarão voltados para a capacitação das pessoas. Então, desses cursos que eu vou ter uma gama de cursos novos, tá? Que dentro desses cursos novos estão Estética e Cosmética, Gestão de cooperativas, gestão de recursos humanos, gestão financeira, logística e marketing. Ah, então, isso amplia o número de cursos que a universidade oferece. E tem uma outra questão que está relacionada aí, que é o programa de bolsas e créditos. A UPF vai ter um programa muito amplo de bolsas e créditos, Tânia. Então, quem está me ouvindo agora, você é a primeira emissora de rádio que eu estou falando sobre isso. É para nós termos, e aí atende aqui a região de Soledade, em torno de 100 bolsas, em torno de 300 bolsas, 100 bolsas de 100% de gratuidade e 200 bolsas de 50% de gratuidade em alguns cursos. Então, é interessante o pessoal acessar o site da UPF, nós vamos ter os editais ali. Então, para esses cursos, Direito, Administração, Ciências Contábeis, eu acho que a Estética, vão ter bolsa de 50% a 100%. Só que é o seguinte, o cara tem que fazer a inscrição quanto antes, porque como ele é por demanda, pode ter muita gente correndo atrás disso, né?
Fica o alerta, então, né, Idionei, que as pessoas interessadas em cursar a faculdade entrem no site, confiram aí, porque uma novidade dessas é um presentaço para a nossa região, né?
É, exato, o que que acontece? Nós temos que cumprir um sistema de bolsas que a universidade tem que fazer, e aí abriu essa possibilidade aí de a gente ter atendido um número de vagas bem interessante que a UPF está trazendo aí para toda a nossa área de atuação.
Idionei, muito obrigada pela tua participação. Nós conversamos com o Idionei Oliveira Vieira, ele que é o presidente do Corede do Alto da Serra do Botucaraí, diretor da UPF Campus de Soledade, nos trazendo muita informação. Obrigada pela tua participação, Idionei.
Obrigado, Tânia. Obrigado aos ouvintes da emissora.